Nosso assunto agora são cidades inteligentes. A gente vai falar um pouco sobre as possibilidades do uso de tecnologia na administração pública para tornar uma cidade mais eficiente, mais inteligente. E um dos assuntos que a gente vai tratar aqui é sobre o semáforo inteligente, que é uma idealização do Alexandre Montanha, que é o nosso entrevistado agora. Ele é empresário de TI e mestre em sistema de computação. Você pode acompanhar essa entrevista pelo canal do YouTube, canal da CBN Maringá no YouTube. Essa é uma parceria com a Unicesumar, a TV Unicesumar, e as imagens são de Jefferson Visotto. Alexandre, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos os ouvintes, e para mim é uma satisfação enorme vir aqui falar a respeito da tecnologia que nós desenvolvemos aqui, né, aqui em Maringá, falar dos semáforos inteligentes, falar de cidades inteligentes, e sempre estarei à disposição.
Esse semáforo inteligente, ele continua instalado aqui no centro da cidade?
Sim, sim. Está no término agora do teste, né? Nós tivemos ótimos resultados, é uma tecnologia disruptiva. Nós fomos muito felizes no desenvolvimento dessa tecnologia, tanto no hardware quanto no software, fomos completamente disruptivos. Inclusive, essa semana, nós identificamos produtos parecidos sendo implantados em Nova York agora, e a gente já estava à frente aqui.
Olha que legal!
Né? Muito, muito legal. Então, para a gente é uma alegria, né? Nós gostaríamos de agradecer imensamente a administração pública de Maringá, em especial ao Gilberto Pulpo, né, que é o secretário de Mobilidade Urbana, e com os nossos resultados, né, de tudo que o pessoal já experimentou, né, da mobilidade urbana passando ali na frente do Mufato, né, nós esperamos que em breve aí nós entramos em Maringá, entramos nas outras cidades.
Porque a proposta é que esse semáforo seja instalado em outras partes da cidade, mas a administração pública tem que comprar isso?
Sim, aí é uma questão de licitação, vai abrir todo esse processo, né?
Existe alguma possibilidade?
A gente espera que sim, né? Afinal, nós somos daqui, né?
Mas não aceno, por enquanto, nenhum.
Não, por enquanto não, até porque a gente está finalizando agora os testes, né? E entregamos os resultados ali para a secretaria, e estamos muito contentes com o resultado que nós obtivemos, né? Mas nós já estamos em operação em outros lugares do país e fora do país. Né?
Com esse semáforo?
Sim, sim. Nós já estamos implantados na Argentina e estamos em processo de implantação agora, num processo ainda, nos Emirados Árabes. A gente está buscando isso, a gente está buscando fechar por lá.
Por que é disruptiva essa tecnologia do semáforo?
Porque até hoje a gente ainda enxerga muito desses dispositivos, desses semáforos nas cidades, né, como um dispositivo sinalizador. Na verdade, nós estamos entrando agora numa nova era, a era de internet das coisas, que estão conectando todos os dispositivos, os carros, os robôs, enfim, existe uma nova tecnologia que está complementando o ambiente urbano que precisa se conectar. E nós desenvolvemos um dispositivo que não só melhora a mobilidade urbana, mas ele se conecta com outros dispositivos. A última tecnologia que nós estamos desenvolvendo agora é justamente para dar segurança à acessibilidade de pessoas com deficiência visual, né? Então, são novas tecnologias que podem ser agregadas, né, e conectadas ao semáforo, e ele pode conectar esses outros sensores para a cidade toda. Afinal, ele fica numa posição muito importante dentro das cidades. Então, todas as cidades, na área central, você tem semáforo. Então, você criar conectividade desses dispositivos todos nessa área é a coisa mais lógica a ser feita.
Ele tem inteligência artificial?
Sim, sim. Nós começamos a desenvolver esse produto, né, esse projeto, aqui na UEM, foi uma tese, uma dissertação de mestrado, né? E, na época, nós não tínhamos inteligência artificial e foi tudo desenvolvido no braço mesmo, né? Como nós falamos aqui no interior, né? Mas, com o tempo, nós conseguimos um destaque, chamamos a atenção nacional da Intel, que agora nós somos parceiros, né? E por esse motivo, nós começamos, então, a migrar todas as nossas aplicações para uma plataforma com inteligência artificial. Então, hoje, nós temos o nosso equipamento, né, rodando numa plataforma genérica e que pode ser utilizada de várias maneiras, não só com a aplicação da otimização da semafórica. Dada a importância e a relevância desse assunto, nós fomos, por duas vezes, finalistas em prêmios Américas de Internet das Coisas. E esse ano nós fomos agraciados, né, com o privilégio de ser a segunda empresa no Brasil a entrar no portfólio internacional da Intel. Então, o produto da Seaboard, hoje, esse semáforo inteligente, está no portfólio internacional. Então, para a gente, que é de Maringá, no interior, é uma honra, né?
Um orgulho. Agora, o que mais uma cidade precisa ter para ser considerada uma cidade inteligente?
Eu acredito que nós estamos entrando num momento disruptivo que não tem mais volta, né? Tivemos um anúncio recente aí do Ministério de Ciência e Tecnologia no investimento de pelo menos 8 laboratórios de inteligência artificial. Isso vai entrar fortemente em todas as áreas, né, que é importantíssimo. Nós temos que otimizar ao máximo mesmo os nossos recursos. Né, e com esses laboratórios, eu acho que serão potencializadas todas essas startups, todas essas tecnologias que nós temos hoje no país. Né. Então, eu acho que o poder público já entendeu o quanto isso é benéfico para a população e o quanto isso é importante para você reduzir custos, que a gente fala tanto, né, ultimamente.
É, porque a cidade inteligente é aquela que tem tudo conectado,
é
isso?
É, a ideia
vários
é
setores.
É, você conectar tudo, você trazer inteligência para tudo, mas o mais importante é o resultado. Você otimizar o máximo do recurso que você tem, financeiro, tecnológico, otimizar tanto que você aproveite também o potencial da sua região. Então, ser inteligente é utilizar com muita responsabilidade o potencial que você tem de crescimento, de gestão, dentro do escopo da administração pública.
Então, por exemplo, a gente pode imaginar uma cidade onde não vai haver gargalos no trânsito ou vai haver bem menos?
Eu vou fazer vou dar um exemplo. Né? Às vezes a gente fica pensando em colocar muita tecnologia e uma ideia simples, você pode resolver um problema e tornar inteligente. A Singapura é referência mundial em mobilidade urbana. Mas não é que eles têm muitos carros autônomos lá, ou têm muitos semáforos inteligentes. Não, existe uma política que você não pode comprar veículos se não tiver disponibilidade de espaço nas vias. Né?
Ah, é? Quando está cheio de carro,
você tem
vender,
um limite de veículos que pode ser vendido.
É?
Né? Então, isso é insano inteligente. Ué, se eu não tenho via para isso, por que então eu vou colocar mais carro ali? Né? Então, ser inteligente é entender qual que é o efeito da minha decisão. Né? Ou utilizar a tecnologia que, de fato, vai trazer um benefício para a sociedade. Não por modismo. Né? Porque está todo mundo utilizando A, B ou C, eu tenho que utilizar também. Não. Às vezes, o B é mais importante do que o C dentro da minha região. Nós estamos numa região agrícola, essencialmente agrícola. Eu acredito que muita da tecnologia, muito do investimento de tecnologia tem que ser para o agronegócio. Tem que trazer essa indústria agro 4.0. Então, a cidade inteligente para nós tem que envolver o campo também. Porque é da onde que traz todos os nossos recursos, nossos benefícios.
Olha, por falar nisso, eu me lembrei agora, né, que a gente fez uma reportagem recentemente em Cianorte, a Câmara proibiu a pulverização aérea de pesticidas, de agrotóxicos. Né? Uhum. Eu fiquei imaginando, será que existe alguma forma, então, de conciliar os dois lados?
Sempre existe uma forma.
De forma tecnológica?
Sim, sempre existe uma forma. Eu acredito que se foi proibido, né, foi embasado em algum tipo de consequência identificada, né, se foi poluída alguma coisa.
Mas ao mesmo tempo, o agronegócio diz que não pode ficar sem.
Não,
né?
Pode ficar sem. Mas então, aí que entra a tecnologia. Será que um drone ele não é mais assertivo? Ele não precisa ficar tão alto para dissipar tanto esse inseticida ou pulverizar de uma outra maneira? Porque um avião realmente bateu um vento e manda isso aí a quantos metros? Né, 100 metros, 200 metros, pode atingir a casa das pessoas, pode atingir um rio, pode atingir coisas que não deveriam atingir. Né? Por isso que eu digo, né, aí, nesse caso, será que um drone não faria um melhor esse serviço de pulverizar? E existem drones com essa aplicação sendo desenvolvidos no estado do Paraná. Tem tecnologia daqui. Isso é muito legal. Então, é para essa direção que os nossos governantes devem olhar para aplicar aquilo que vem em benefício da sociedade, efetivo, não por modismo, de novo. Né?
Tá certo. Bom, na questão do semáforo, ele consegue dar um melhor volume de fluxo, isso?
Na verdade, assim, o que a gente tem ali, eu não gosto mais nem de chamar de semáforo, né? Tem um termo novo de internet das coisas, de IoT. Isso vai ser muito propagado, as pessoas vão se familiarizar logo com esse termo. E o semáforo inteligente nosso é um dispositivo de IoT, na verdade. Ou seja, tudo que puder ser processado e realizado naquele local, ele tem capacidade computacional para isso. Então, por exemplo, eu posso ter uma estação meteorológica, ler os dados da estação meteorológica naquele ponto, correlacionar com os dados de mobilidade e fazer uma previsão, quando tiver uma previsão climática que foi ruim, por exemplo, teve uma chuva muito forte. Como que foi o trânsito naquela região, naquele dia? Na próxima vez que tiver aquela chuva forte, eu já me preparo automaticamente
para tomar decisão. Isso que é
legal, né? Isso vai melhor, que é legal.
Vai se aperfeiçoando, é, né? Ele não é estático.
Exato. É, outras coisas que são... Eu não acredito ainda que a gente não está rodando. Né? Por exemplo, você tem... Aqui nessa avenida, é a avenida de saída de Corpo de Bombeiros. Né? Você sabe que alguns minutos pode salvar uma vida. Isso, no trânsito que a gente tem hoje, é muito complicado, né, uma viatura sair com emergência. Poxa, pode causar um outro acidente, né, é ruim para todo mundo. Então, a conectividade desses veículos de emergência com os semáforos, ela é essencial. Isso é fácil de realizar, fácil de fazer.
Olha,
e a gente já
bacana.
Tem isso. Né? Então, por exemplo, vai sair o corpo de bombeiros para atender. O que eu tenho que fazer? Eu abro esse corredor.
A viatura nem precisaria furar sinal, então.
Não, abro o corredor.
O que ela faz é isso.
Isso, em detrimento à mobilidade que está ali em periférico, né? Os gargalos todos vão ficar prejudicados, mas eu estou salvando uma vida.
Uhum.
Né? Essa proposta de ser inteligente, né? De você olhar para o trânsito e criar, na verdade, sistemas que corroborem para a melhoria da vida das pessoas na cidade. Essa é a função da nossa empresa, da nossa pesquisa, do nosso idealismo, de trazer melhoria de fato para as cidades.
E daqui quanto tempo, na sua opinião, as cidades serão inteligentes, pelo menos a maioria delas aqui no Paraná, no Brasil?
Novamente, eu acredito que não tem, não existe um prazo específico. Eu acho que vem da mobilização da população. A população tem que cobrar isso. Porque o poder público, invariavelmente, ele é engessado até pela legislação, né? Essas tomadas de decisão e tudo mais. A lei também é muito complicada, porque ela demora a ser atualizada e a tecnologia está andando muito rápido. Então, você tem várias tecnologias novas que são prejudicadas no tempo de aplicação, porque a lei não permite. Então, acho que toda a mobilização da população, ela pode... E ela naturalmente influencia na tomada de decisão dos governantes. Né? Então, qual que é a velocidade? A velocidade da implantação de sistemas inteligentes para a cidade depende da necessidade que o cidadão vai identificar e vai cobrar dos seus governantes.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Alexandre Montanha. Ele é empresário de TI, também mestre em sistemas de computação. Falamos aqui sobre as cidades inteligentes.